בעזרת השם, דף נון וו, צד ג'יומה, דף נון ה' עמוד ב', דף נון ה' נוברסום, na quinta linha de baixo para cima, Benivror Arba Azuzi, no meio de assunto, aprende a Abiudá. Abiudá falou que não se tinha cofre, shofar no Betamigdash para as pessoas que têm a obrigação de sacrificar sacrifício e colocarem o dinheiro desse sacrifício nesse cofre. Só tinham cofres que pessoas querem doar dinheiro para o Betamigdash podem colocar o dinheiro nos cofres para doar Korbanot, mas as pessoas têm a obrigação de sacrificar Korban, não tem nenhum cofre para colocar esse dinheiro no Betamigdash e dava esse dinheiro para o Kohen, e o Kohen comprava esse Korban. A questão é por que não ter cofre para esses sacrifícios obrigatórios? E a conclusão da Gemara do Daf anterior é que temos receio, uma pessoa que doou dinheiro para Korban Hatat, temos receio que essa pessoa vai falecer. O dinheiro que ele deu para comprar o Korban Hatat tem que ser jogado no mar morto, não pode ser usado. Esse é o receio. Sendo assim, se essa pessoa falece antes do sacrifício, todas as moedas desse cofre têm que ser jogadas no mar morto, na dúvida qual é a moeda que essa pessoa colocou. Portanto, fala a viúva não se fazer cofre para esses tipos de korbanot. A pessoa tinha que dar o dinheiro para o Kohen, quando vai comprar o Korban, com certeza antes da pessoa falecer. Porém, pergunta a Gemara Venivror Arba Azuzi. Por que não fazemos assim? Sim, faríamos cofre para sacrifícios obrigatórios. Numa situação que alguém faleceu, Deus nos livre, pegaríamos 4 moedas, que é o preço de pássaro que essa pessoa tinha a obrigação de sacrificar, Venish de Bemaia, e jogaríamos esse dinheiro no mar morto. Veanach Nishtar, e o resto das moedas está permitido, ou seja, a pessoa que traz dinheiro para o Beit HaMikdash para comprar sacrifício e colocar nesse cofre, nesse shofar, não é necessário pegar exatamente essas moedas que ele colocou no cofre para comprar o Korban para ele. Ele coloca esse dinheiro nesse cofre, está depositando dinheiro no cofre do Beit HaMikdash. Os Kohanim vão pegar qualquer dinheiro nesse mesmo valor e comprar o sacrifício dessa pessoa. Na situação que essa pessoa falece, pegaríamos 4 moedas, que é o preço de pássaro, que é o sacrifício de Hatat que essa pessoa tem que trazer, o sacrifício de expiação, e jogaríamos no mar morto. Se esclareceria retroativamente que essas moedas que foram jogadas no mar morto eram as moedas designadas para essa pessoa. Pelo conceito de Brerá, esclarecer algo retroativamente. Ou seja, certas moedas já estavam designadas para essa pessoa que faleceu, não sabemos qual. Escolheríamos 4 moedas e jogaríamos no mar morto, que vai se esclarecer retroativamente que essas 4 moedas eram designadas para essa pessoa, foram jogadas no mar morto e o resto das moedas estão permitidas, por que não? Por que não faríamos cofre para sacrifícios obrigatórios? Isso pergunta a Gemara. Responde a Gemara, Rabi Yudá, Leit Lei Brerá. Rabi Yudá não sustenta esse conceito de Brerá, esclarecer algo retroativamente. Portanto, todas as moedas se invalidariam, não funciona pegar 4 moedas e jogar no mar morto, porque temos o receio exatamente qual moeda, quais 4 moedas são designadas para essa pessoa que faleceu. Portanto, seria necessário jogar todas as moedas no mar morto, o que não é possível. Por isso, fala na Bíblia, não se faz cofre para sacrifícios obrigatórios. Menalar, qual é a fonte disso que a Bíblia não sustenta o conceito de Brerá? E lema mehadetna, será que é dessa Mishnah? Aloqueah yayin mibena kutim. A pessoa que comprou vinho dos kutim. Kutim são yeudim, aparentemente. Tinha uma questão com relação a isso, porém, são pessoas que tentaram se converter em certa época da história, porém, essas pessoas não tiram trumot maastrot, não tiram as oferendas e os dízimos para o Kohen, para o Levi, e os outros dízimos que tem necessário tirar. Portanto, a pessoa que compra qualquer coisa dos kutim, que tem a obrigação de trumot maastrot, tem que tirar trumot maastrot, a pessoa comprou vinho dos kutim. Erev Shabbat em Hashachá, véspera de Shabbat, perto do anoitecer, ele não tem nenhum utensílio para fazer a frachá, designação de trumot maastrot nesse momento. O que ele faz? Ele quer consumir esse vinho no Shabbat. Omed ve Omer. Ele fala declarando: Shnei lugim shenyatid lafrish, harehen truma. Dois lugim, uma quantidade. Imagina que a pessoa tem 100 lugim, dois lugim desses 100, que no futuro ele vai lafrish, vai designar para o Kohen. Harehen truma é a truma gdolá, a primeira oferenda, que é para o Kohen, 2% da produção. Asará, 10 lugim, que futuramente ele vai separar quando ele tiver utensílios para isso, maser lishon, é o primeiro dízimo para o Levi. Tisha, 9 lugim, que é o maser, é o dízimo do restante, sobrou 88, tirando 8, tirando 2 e 10, sobrou 88, então ele tem que tirar mais 9 aproximadamente, maser sheni para o segundo dízimo, que deveria ser consumido em Yerushalayim. Porém, o mehel, a pessoa, ele resgata a santidade desse maser sheni, transfere essa santidade para moedas que a pessoa tem em sua casa, ele pode consumir esse maser sheni nesse momento, vexotei miado, ele pode consumir o vinho nesse momento. Não vai consumir todo o vinho, com certeza, vai deixar um pouco sobrando, mais do que 22 lugim, para separar 2 para Truma Gdolá, 10 para Maser Rishon, são 12, mais 9 para Maser Sheni, são mais 9, são 21. A pessoa tem que deixar mais do que 21 lugim para separar esses 21 e deixar um pouco sobrando para fazer a frachá, a designação, a separação. E o restante ele pode consumir mesmo antes de fazer a frachá. Ele vai consumir agora certa quantidade, deixar sobrando mais do que 21 lugim. Dever Abimir, essa é a de Abimir, com certeza Abimir sustenta o conceito de Brerá. Através do conceito de Brerá, se esclarece retroativamente que esses lugim que foram separados no futuro eram já designados do princípio, retroativamente, no momento que a pessoa falou a Afrachá, falou essa declaração que ele vai separar no futuro, estava designado retroativamente que esses lugim que sobraram são os lugim originais do Trumoto Mastro. Rabi Meir sustenta o conceito de Brerá, com certeza. Viremos a página. Rabi Yudá, Rabi Yossi e Rabi Shimon Ostrim. Os três sábios, inclusive Rabi Yudá, não concordam com Rabi Meir. A pessoa não pode beber o vinho antes da afrachá. Alma em Brerá, daqui se vê que Rabi Yudá sustenta que não existe o conceito de Brerá, esclarecido algo retroativamente. Se a pessoa não fez a afrachá ainda, não pode beber o vinho. Temos o receio que ele está bebendo a trumotumá santa, as oferendas e os dízimos. Então, aqui se vê realmente que Rabi Yudá, aparentemente, não sucede o conceito de Brerá. A mesma coisa com relação àquele cofre de sacrifícios obrigatórios. Se uma pessoa colocou esse dinheiro para o Hatat e faleceu, não temos como esclarecer retroativamente qual é o dinheiro designado a ele jogar no Mar Morto e permitir o resto. Todas as moedas seriam proibidas. Brincando no Mai, qual é a prova? Dirma Shaneata, talvez lá é diferente. Kedektanetama, como está escrito na própria Braita. Amru Lola Rabi Meir. Rabi Yudá, Rabi Yossi, Rabi Shimon falaram para Rabi Meir. Iatamodei Shema Ivaka Anot, você não concorda conosco? Temos o receio, talvez esse barril ou essa bolsa de vinho vai se romper. Se vai se romper, essa pessoa não vai ter vinho para fazer a frachaz, a designação da Trumotomastrot, Benimtashote, Tvalim, Lemafrea, se a pessoa não vai futuramente fazer a separação da Trumotomastrot, porque esse vinho esparramou no chão, se despejou, a pessoa não vai ter possibilidade de fazer Trumotomastrot depois, e vai se esclarecer retroativamente que ele está bebendo o Tever, uma produção que não foi retirada do Trumotomastrot dela. Isso é proibido, com certeza. Damar Laem, Rabi Meir respondeu para Rabi Yudá, Rabi Yossi, Rabi Shimon. Lekeshei Vaká, quando acontecer isso, que vai se romper o barril ou a bolsa, vamos começar a ter esse receio. Fala Rabi Meir, isso não é comum que aconteça, que o barril se rompa ou a bolsa do vinho se rompa. Para se ver claramente que Rabi Yudá concorda na teoria com Rabi Meir, que poderíamos nos apoiar no conceito de Brerá e esclarecer retroativamente qual é a Trumoto Mastrot desse vinho. O motivo que Rabi Yudá proíbe fazer isso é um motivo prático. Temos o receio que essa pessoa não vai chegar a fazer a afrachá no futuro, porque talvez esse barril vai se romper. Não tem uma prova daqui que Rabi Yudá não sustenta o conceito de Brerá. Ela, Tá, prova que a vida não sustenta o conceito de Brirá. Midetane Ayo. Diz que Ayo, o nome de um sábio, ensinou numa braita. Detane Ayo, que Ayo ensinou. Rabi Yudá, Omer fala Rabi Yudá. Ele Adam Matne Ashne Dvarim Ki Echad. Fala Rabi Yudá. Uma pessoa não pode colocar dois Eruvet Rumin, condicionando esses dois Eruvet Rumin ao mesmo tempo. Temos que revisar o conceito de Eruvet Rumin, que vimos em Maseret Eruvin, em extenso. Sabemos que é proibido a pessoa viajar 1 quilômetro fora da sua cidade que ele está passando o Shabbat ou Yom Tov. Ou o acampamento que ele está no deserto, qualquer lugar, ele não pode sair 2000 amá, 1 quilômetro, fora do seu, da sua moradia para esse Shabbat ou Yom Tov. Ou seja, um acampamento, uma cidade, qualquer outra moradia. Porém, os rabinos facilitaram essa halakha e falaram que se a pessoa coloca o Eruvet Rumin, duas refeições, fora da cidade, fora dessa moradia onde ele está, no limite de 2000 amot, até esse limite, a pessoa pode viajar mais 2000 amot, mais 1 quilômetro, além do de onde o Eruvet Rumin está. Por exemplo, a pessoa quer ir por um motivo de mitzvah para um local até uma distância de 4000 amot, 2 quilômetros da sua cidade. Para a direção leste, por exemplo, a pessoa coloca duas refeições, uma distância de 1 quilômetro, 2000 amot da sua cidade, e no Shabbat ele vai poder ir mais 2000 amot, mais 1 quilômetro para a direção leste. Para a direção norte ele vai poder também ir mais esses 2000 amot, não mais do que isso, no sul também, e na direção oeste ele não vai poder sair nada da sua cidade. Ele deslocou o seu trum, o seu limite, para a direção leste. Tem 4000 amot para a direção leste e não tem nada para a direção oeste. Fala Rabi Yudá na Braita, Ena da Matne Ashne Dvarim Ki Echad. A situação é que a pessoa está numa cidade, por exemplo. Ele sabe que vai vir um sábio para falar um shiur no Shabbat. Por exemplo, no leste da sua cidade, fora da cidade, 4000 amot, 2 quilômetros. A mesma coisa vai acontecer com outro sábio que vem a oeste da sua cidade também, a distância até 2 km, 4 mil amot. A pessoa não sabe qual shiur ele vai ter vontade de ir no Shabbat, ele coloca um Eruvet Rumin ao leste, um Eruvet Rumin ao oeste. Ele fala que ele vai querer escolher no Shabbat qual Eruvet Rumin oficial dele, qual shiur ele vai querer escutar. Fala Rabi Yudá, isso não é possível. Se a pessoa não define no Ben Hashmashot, na entrada do Shabbat, qual é o Eruvet Rumin dessa pessoa, essa pessoa não tem Eruvet Rumin. Não existe esse conceito de poder escolher e esclarecer retroativamente, porque não existe o conceito de Brerá, fala Rabi Yudá. Ela, quando sim isso é possível, Im Bachacham Lamizrach, Eruvot Lamizrach, Lamaraf, Eruvot Lamaraf. Uma outra situação, a pessoa está na sua cidade, e vai vir um sábio. Ele não sabe se ele vai vir para o leste da sua cidade ou para o oeste da sua cidade. Ele coloca um Eruvet Rumin para o leste, um Eruvet Rumin para o oeste. E ele fala, se o sábio vai vir para o leste, o Eruvet Rumin do leste é o Eruvet Rumin verdadeiro. Mesma coisa para o oeste. Isso é possível. Avalecano lecano. Por aí, se ele vai vir dois sábios, ele quer escolher no Shabbat qual é o Eruvet Rumin dele, isso não é possível. Explica a Gemara. Vavinama, perguntemos com relação a isso. Mas na lecando lecando elo, por que não funciona escolher no meio do Shabbat qual é o Eruvet Rumin que ele quer, dependendo de qual shiur que ele vai querer escutar, de primeiro sábio ao leste ou outro sábio ao oeste, de Embrera? Porque não existe coisa de Embrera esclarecer retroativamente algo. É necessário esclarecer no Berash Mashot qual é o Eruvet Rumin dessa pessoa. Porém, na Mizrach Umarav, Nami em Brerá. Também ele será o Brerá numa situação que a pessoa não sabe se o Raham vai vir para o leste ou para o oeste da sua cidade. Ele quer escolher qual era o Vitrumin. Ele vai usar dependendo de onde o Raham, o sábio, escolheu vir. Se o sábio escolheu vir no leste da sua cidade, então vai se esclarecer no Shabbat. Retroativamente para o Ben Hashmashot, a entrada do Shabbat, que o Eruvet Rumin verdadeiro dessa pessoa é o Eruvet Rumin do leste, ou se o sábio vai virar oeste, vai se esclarecer retroativamente no Shabbat para o Ben Hashmashot, para a entrada do Shabbat, que o Eruvet Rumin verdadeiro é o Eruvet Rumin do oeste, Também precisamos do conceito de Brerá para isso. Nesse segundo caso, a Rebbe concorda que é possível. E no caso de termos dois sábios que vão vir um para o leste e um para o oeste, a pessoa quer escolher no meio do Shabbat. Isso não é possível. Por quê? Qual é a diferença? De Amar Rabbi Yohanan. E Rabbi Yohanan explicou. Isso que Rabbi Yohanan facilita quando a pessoa tem um sábio só, que talvez ir para o leste, talvez para o oeste, é numa situação específica que esse sábio já chegou no seu destino no Berash Mashot. Ou ele veio para o leste ou para o oeste, e essa pessoa que está colocando no Betrumi não sabe, porém, já se esclareceu que esse Ram veio ou para o leste ou para o oeste, a pessoa pode colocar o Betrumi condicionando, fazendo um Tnai. Ele vai fazer a condição que o Eruvet Rumin, para a direção que você sabe escolher ouvir, é o Eruvet Rumin verdadeiro e o outro não é verdadeiro. Não é necessário o conceito de Brerá para isso. Porque essa pessoa não sabe, porém já se esclareceu na verdade qual é o Eruvet Rumin verdadeiro na entrada do Shabbat. Porque esse sábio também já escolheu em que direção ele vai, ele chegou. Então você vê daqui que Rabi Yehuda não concorda com o conceito de Brerá. Estou falando na Veashta da Ambrina, Rabi Yehuda en Brerá. Agora que vimos que conforme Rabi Yehuda não nos apoiamos no conceito de Brerá e esclarecer algo retroativamente, Haktivá Itle, porém ele concorda com outro conceito, escrever algo no Beit HaMikdash para evitar que os Kohanim se confundam. Vimos esse conceito no Daf anterior. Temos vários cofres no Beit HaMikdash. Cada cofre tinha, estava escrito o que continha, para que servia esse cofre. Taklin Hadetin, Taklin Atikin, etc. 13 cofres. A Bíblia concorda com isso. Podemos escrever para que cada cofre serve, para que os Kohanim não se confundam e não peguem dinheiro de um cofre para outra função. A Bíblia concorda com isso. Então, se é assim, Rabi Yehuda não concorda com o conceito de Brerá, e Rabi Yehuda sim concorda que podemos nos apoiar em escrever o que cada coisa serve no Beit HaMikdash, para que os Kohanim não se confundam. E uma Kippurim, Nami, Navi, Trei, a questão é por que Rabi Yehuda não concorda que podemos fazer a mesma coisa com relação a Yom Kippur. Temos que retomar o que vimos anteriormente na Mishnah. A opinião de Tanakama é que tinham duas bases no chão do Eichal, a sala coberta do Beit HaMikdash, uma base para o sangue do Dam Hapar, o sangue do Parakatat, o boi do sacrifício de expiação, e outra base de ouro também para o sangue do Seir Hakatat, do bode de expiação, o sacrifício de expiação. O período de Rabi Yehuda é que tinha só uma base de ouro. Era usada uma mesma base também para o sangue do Parakatat, do boi, e também para o sangue do Seir Hakatat, do bode. Só que o que? O Kohen ia colocar o sangue do bode, pegava o sangue do boi e vice-versa. A questão era, por que não se faz duas bases conforme Rabi Yehuda? Um para o sangue do boi, um para o sangue do bode? Talvez o motivo seria para que o Kohen Gadol não se confunda. Poderíamos escrever para que serve cada base? Por que Rabi Yehuda não concorda que aqui não podemos nos apoiar em escrever? Com relação aos shofarot, os cofres do Beit HaMikdash, sim, podemos escrever aqui porque cada cofre serve e não temos o receio que os Kohanim vão se confundir. Porém, com relação ao Kohen Gadol no Kippur, já temos esse receio. Por quê? Essa é a questão. Fala Gemara, Mishum Chulcha de Kohen Gadol, Lavadate. Com relação ao Kohen Gadol no Kippur, é mais delicada a situação. O Kohen Gadol está muito fraco por causa do jejum e por causa dos serviços que ele tem que fazer. Ele não dormia toda a noite também. Lá vai dar tempo, talvez ele não vai se concentrar, prestar atenção em ler para que cada base serve. Vai se confundir entre o sangue do boi e o sangue do bode. É diferente do que os Kohanim durante o ano. Dei lo teimach. Fala uma prova para esse conceito. Belok tivanami, mesmo sem escrever para que cada base serve. Hainafish, raizutar. De qualquer forma já está reconhecível para uma pessoa que vai prestar atenção, qual é o sangue do boi e o sangue do bode? O sangue do boi é muito mais quantidade do que o sangue do bode. O boi tem muito mais sangue do que o bode. O sangue da shritá do boi é muito mais volumoso do que o sangue do bode. E mesmo assim, fala Rabi Yehuda, não podemos fazer duas bases para que o Kohen Gadol não se confunda. Ritema lo makbil lei kulei. Talvez você queira falar que talvez não. O sangue do boi era a mesma quantidade do sangue do bode, porque o Kohen Gadol talvez não recebia todo o sangue da Shechita do boi no utensílio sagrado. Portanto, assim teremos o receio que o Kohen Gadol ia se confundir entre o sangue do boi e o sangue do bode. Verá maravilhada, a vida fala diferente. A Shochet Zarir Sheikabe, et kol damo shel par. A pessoa que fez o abate tem que receber o sangue do boi por completo, todo o sangue da Shechita do boi. Tem que entrar nos bazerim, ou no mizrak, a uma colher, para segurar esse sangue. Verá maravilhada, a vida falou que não. A Shochet Zarir Sheikabe, et kol damo shel par. Depois de fazer a Shechita, o abate do boi e o parakatat, o Kohen Gadol tinha que receber todo o sangue do boi no utensílio sagrado. Shireimar, a fonte disso do Pasuk, vai te kol dama par, espor, ele só da mesber, todo o sangue do boi vai ser jogado na base do mesber, o altar que está na Azra, no pátio do Beit HaMikdash. Portanto, de qualquer forma, ele está reconhecível o que é o sangue do boi e o sangue do bode. Verritei madrão amistá, firminei. Se você quer falar que não, temos o receio, sim, de fazer duas bases, uma para o sangue do boi e uma para o sangue do bode. Porque talvez o Kohen Gadol vai acidentalmente despejar o sangue do boi no chão e vai ficar o mesmo volume do que o sangue do bode. E aí, nessa situação, ele vai se confundir entre os dois sangues, por isso não fazemos duas bases. De qualquer forma, daria para reconhecer o que é o sangue do boi e o sangue do bode. Hai rivar, vai sumar com o sangue do bode, é mais transparente do que o sangue do boi, que é mais vermelho. Ela então fala que o motivo que não se faziam duas bases é Mishum Husha de Kohen Gadol Lavadatei. Mesmo que temos vários motivos para o Kohen Gadol assim discernir qual é o sangue do boi e o sangue do bode, mas ele está tão fraco assim, tão cansado, ele não vai prestar atenção e temos o receio que ele vai se confundir, por isso fazemos uma base só. Quando ele pegava um sangue, ele tinha que colocar o outro sangue, ele não tinha como se confundir qual sangue ele está segurando. Continua agora. Haudenachet Kamei de Rava. Tinha um Hazan que ele foi Hazan na sinagoga de Rava no Kippur Amar. Ele falou no Seder Avodah. No Kippur nós falamos um relato dos trabalhos do Kohen Gadol no Yom Kippur, na época do Beit HaMikdash. E ele falou nesse relato, Yatzar, ele saiu do Kodesh HaKodashim, o Kohen Gadol. Venichou Alkan Shinishe Baechar. Ele pegou o sangue do bode que ele tinha despejado parte dele no Kodesh HaKodashim, como já vimos nos episódios anteriores, e colocou na segunda base do Eichal. Aqui ele vai comutar na cama, que sustenta que tinham duas bases, uma para o sangue do boi e uma para o sangue do bode. Natal Dama Par, Veniach Dama Sair, ele pegou o sangue do boi e colocou o sangue do bode no lugar do sangue do boi. Aqui ele já se contradiz, parece que é uma base só. É uma base para o sangue do boi e o sangue do bode. Tinha que pegar primeiro o sangue do boi para colocar o sangue do bode no lugar. Amale, falava para esse Hazan. Hadakirabana. Em um aspecto você concorda com o Hamim, que tinham duas bases. Vehadakirabuda. Em outro aspecto você vai com o Rabiuda, que primeiro tinha que pegar o sangue do boi para colocar o sangue do bode. Tinha uma base só. Uma contradição. Eima, então Rava corrige. Tem que falar. Iniak dama sair. Benatal dama par. Tem que falar que ele pegou o sangue do bode e colocou no lugar e pegou o sangue do boi. Ou seja, como aprende o Hachamim, que tinham duas bases no Beit HaMikdash. Uma base para o sangue do bode, uma base para o sangue do boi. Ele colocava na base referente ao sangue do bode. E depois ele pegava o sangue do boi para continuar o serviço de jogar o sangue do boi em frente à paróquia da cortina entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim e continuar os serviços, como já vimos. Eu vou deixar amanhã um novo DAF com novos conceitos. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.